Entre Páginas, coluna quase vertebral sobre leitura, literatura e assuntos que cruzem esses caminhos e descaminhos. Sejam todos bem-vindos.
Leio. É como uma doença. Leio tudo o que me chega às mãos, aos olhos. Jornais, livros escolares, manifestos, pedaços de papel achados pela rua, receitas de cozinha, livros para criança. Tudo que está impresso. Tenho 4 anos. A guerra começou agora. Nessa época, moramos num povoado sem estação de trem, sem eletricidade, sem água corrente, sem telefone. Meu pai é o único professor do povoado. Leciona para todas as turmas, do 1º ao 6º ano. Na mesma sala. A escola é separada da nossa casa somente pelo pátio do recreio, e suas janelas dão para a horta de minha mãe. Quando escalo a última janela da sala de aula, vejo toda a turma, meu pai à frente, em pé, escrevendo no quadro. A sala do meu pai cheira a giz, a tinta, a papel, a sossego, a silêncio, a neve, mesmo no verão. A grande cozinha de minha mãe cheira a animal abatido, a carne cozida, a leite, a geleia, a pão, a roupa úmida, a xixi de bebê, a agitação, a barulho, a calor de verão, mesmo no inverno. Quando o tempo não nos permite brincar do lado de fora, quando o bebê grita mais alto do que o normal, quando meu irmão e eu arrumamos muita bagunça e barulho na cozinha, mamãe nos despacha ao nosso pai para uma punição. Saímos de casa. Meu irmão para diante da cabana, onde guardamos a lenha para o aquecimento. Prefiro ficar aqui. Quero cortar um pouco de lenha. Sim, a mamãe ficará feliz. Cruzo o pátio, entro na sala de aula. Paro diante da porta, baixo os olhos. Meu pai fala. Vem aqui. Aproximo-me. Digo ao ouvido dele. Castigada. Mamãe. Nada mais? Ele me pergunta. Nada mais? Porque às vezes tem um bilhetinho que a mamãe pede para eu lhe entregar sem dizer nada, ou alguma palavra que preciso pronunciar, médico, urgência, e às vezes somente um número, 38 ou 40, tudo isso por conta do bebê que sempre tem alguma doença infantil. Digo para ele, não, nada mais. Ele me dá um livro com algumas imagens, senta lá. Vou ao fundo da sala, onde sempre sobra algum lugar vazio atrás dos maiores. E é assim que desde muito jovem, sem perceber e absolutamente por acaso, sou atingida pela doença incurável da leitura. Quando visitamos os pais de minha mãe, que moram numa cidade vizinha, em uma casa com luz e água, meu avô me pega pela mão e juntos damos uma volta na vizinhança. O vô retira um jornal do bolso de sua sobrecasaca e diz para os vizinhos. Vejam, escutem! E para mim, leia. E eu leio, fluentemente, sem erros, na velocidade que eles querem. Tirando esse orgulho típico de avô, a doença da leitura me acarretará principalmente críticas e desprezo. Nunca faz nada, ela só lê. Não sabe fazer outra coisa a não ser isso. É a ocupação mais inerte que existe. É pura preguiça. E principalmente, ela lê em vez de... Em vez de quê? Existem tantas coisas mais úteis, não é? Mesmo agora de manhã, quando a casa se esvazia e todos os vizinhos vão trabalhar, me sinto um pouco culpada pelo fato de ficar na mesa da cozinha lendo os jornais por horas a fio em vez de fazer faxina, lavar a louça da véspera, ir ao mercado, lavar e passar a roupa, fazer uma geleia ou algum bolo e principalmente em vez de escrever. Thank you. Agatha Christophe, nascida em 1935, fugiu para a Suíça com o marido e o filho na perseguição comunista que assolava a Hungria. Era professora de línguas e tradutora. Falava húngaro e francês. Na Suíça, começou a publicar seus primeiros trabalhos, que eram peças para teatro, mas ficou mais conhecida por sua trilogia dos Gêmeos, sobre os horrores da guerra e seus efeitos sobre as pessoas, principalmente as crianças, de onde se destaca Le Grand Cahier ou O Grande Caderno. Agatha morreu em 2011 e é considerada a grande escritora húngara. Eu li A Analfabeta, de Agatha Christophe. Eu sou o Flávio Freire, professor de letras da UEL.
Entre Páginas, leitura, literatura e afins. Uma ação do projeto Laboratório de Escrita Criativa da UEL. Contatos e sugestões de textos pelo e-mail do coordenador flaviofreire@uel.br.